Muito boa noite, estamos em tempo de informação, tempo para escutarmos o António Feliciano, para já com os títulos. Boa noite.
Muito boa noite. Uma mulher perdeu a vida na estação da CP de Santarém após ter sido colhida por comboio de mercadorias. No entroncamento, pancadaria no centro de saúde, funcionários de limpeza envolveram-se em agressões e a PSP teve que intervir por tomar o primeiro dia de mercado semanal com estacionamento pago. Há muitos automobilistas que ainda não retiram o devido tiquê. Teremos ainda a nota do dia hoje com João Nogueira.
O empresário da semana. Uma conversa descontraída durante 60 minutos com empresários de sucesso. O empresário da semana. À quarta-feira, entre as 22 e as 23 horas, com reposição ao sábado, entre as 10 e as 11 horas. O empresário desta semana é Gabriel Ferreira, gerente da RDM Sistemas de Rega, em Tomar. O empresário da semana. Apoio Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal.
E quanto ao estado do tempo para este sábado, céu com períodos de muita nubosidade, ainda períodos de chuva ou chuvisco nas regiões norte e centro, mais frequentes a partir da tarde, que será moderada no Minho e Douro Litoral. Vento fraco, soprando moderado nas terras altas, do centro e sul, e pequena subida da temperatura. Máximas de 12 graus para a Guarda, 18 para o Porto, Coimbra e Castelo Branco, 20 para Leiria, Tomar, Lisboa e Évora, e 22 para Santarém e Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma mulher foi colhida mortalmente por um comboio de mercadorias na estação da CP de Santarém. O alerta chegou aos bombeiros por volta das 11h50 da manhã desta sexta-feira. Por aquilo que a Hertz apurou, a cidadã atravessava a linha para apanhar um comboio e não se apercebeu da passagem de uma outra composição, tendo assim sofrido um embate fatal. Foram mobilizados 11 bombeiros, apoiados por 4 veículos. Num curto espaço de 3 dias, a linha do Norte, em especial dentro do território de Santarém, depara-se com 2 mortes. Nesta sexta-feira, esta senhora em causa perdeu a vida ao tentar atravessar a linha e na terça foi um cidadão que residia em Almeirim que faleceu na sequência da violenta colisão entre um comboio e um camião. A circulação, neste último caso, ficou condicionada durante cerca de 1 hora. E uma pessoa ficou em estado considerado grave na sequência de um despiste de um veículo de mercadorias. O acidente aconteceu pelas 8 da manhã desta sexta-feira na transição da A13 para a A23 na freguesia da Atalaia, concelho de Vila Nova da Barquinha. No local, registro para a presença dos bombeiros de barquinhenses e ainda do entroncamento, para além da viatura médica de emergência e reanimação. A Guarda Nacional Republicana tomou conta desta ocorrência. Refira-se que o condutor, que ficou encarcerado, foi transportado para o Hospital de Abrantes. Ainda em matéria, neste caso, de ordem criminal, a Polícia de Segurança Pública do Entroncamento foi chamada a intervir no Centro de Saúde local pelas 22h50 desta quarta-feira, no sentido de colocar um ponto final no conjunto de agressões que terão envolvido duas mulheres que realizavam o serviço de limpeza naquelas instalações. Por aquilo que a Hertz apurou, junto de fonte oficial da PSP, no local estavam ainda mais duas funcionárias que testemunharam os acontecimentos. Estão por apurar os motivos pelos quais aconteceu este conjunto de agressões que causou ferimentos numa das envolvidas, nomeadamente ao nível da cabeça e dos membros inferiores. A vítima foi transportada para o Hospital de Torres Novas.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Partido Social Democrata de Tomar pretende que sejam introduzidas alterações à forma como é processado o pagamento nos dois parques de estacionamento da autarquia, ou seja, atrás da Câmara e perto do pavilhão municipal. O vereador João Tenreiro sugeriu que o município indagasse, junto do concessionário, qual a possibilidade para a instalação de equipamento para o pagamento da Via Verde. João Tenreiro chamou igualmente a atenção para as dificuldades sentidas pelos automobilistas quando procedem ao pagamento.
Com o parque de estacionamento aqui atrás da Câmara Municipal, nós já dissemos, seria interessante, portanto, na altura foi mal concessionado, mas poder-se-á fazer. A máquina de pagamentos está à saída, portanto, e às vezes origina ali um conjunto de pessoas que, que se formam algumas filas porque as pessoas querem pagar. Seria interessante ter uma máquina de pagamento no piso inferior. As pessoas quando chegam, portanto à saída, quando entram, ter ali a máquina que sabem, porque eu já encontrei muitas pessoas ali à procura da máquina, onde é que está, é que nem uma indicação tem para dizer onde é que é o pagamento. Às vezes as pessoas andam ali correndo de um lado para o outro e não sabem. E outra questão, também se poderia aproveitar, porque existem alguns parques que têm a via verde, não é preciso pagar, os carros têm a via verde, se a Câmara Municipal se conseguisse diligenciar com o concessionário para que, portanto, também à saída fosse colocado esse dispositivo de via verde para evitar o pagamento, portanto, para facilitar, acho que seria também interessante.
Na resposta, a Presidente de Câmara confirmou que está a considerar introduzir alterações ao sistema. Anabela Freitas referiu em concreto que será remodelada por completo a componente eletrónica, ao que tudo indica, já no próximo ano.
Efetivamente, este parque de estacionamento aqui em cima, e já tínhamos, penso, até falado isto numa reunião de Câmara, precisa de uma melhoria na sinalética. Eu também encontro ali muitas pessoas, apesar de estar lá escrito que a saída temos de virar, as pessoas vão até ao fundo, depois têm que estar a fazer inversão de marcha, mas onde nós, e está aliás no orçamento para 2017, onde nós vamos apostar mais, até porque há um conjunto de reclamações, e que eu percebo, de pessoas que utilizam o parque por baixo do pavilhão, que tem a ver com a forma, com a saída. As pessoas têm que estar a fazer ponto de embreagem à saída. E, portanto, nós vamos atualizar toda a parte eletrónica, porque os dois sistemas não são compatíveis um com o outro, os dois sistemas dos dois parques de estacionamento não são compatíveis. Portanto, vamos mudar todo o sistema do pavilhão, do parque de estacionamento por baixo do pavilhão, pondo a saída e a entrada dentro do estacionamento mesmo, para não obrigar as pessoas a estarem a fazer ponto de embreagem, e depois é que iremos então aqui mudar o sistema. Este sistema não precisa de ser mudado, precisa de ser atualizado. A questão que coloca da Via Verde seria interessante, não sei se é possível, porque nos parques, penso eu, de Via Verde, existem sempre duas saídas, uma para a Via Verde e outra. Mas, de qualquer das maneiras, eu apontei aqui, já que nós vamos mudar o sistema, porque não incluir mais esse módulo, se não for muito caro, porque, efetivamente, muitas das pessoas já têm Via Verde, sem dúvida.
Esta foi a primeira sexta-feira de mercado semanal com o estacionamento tarifado em vigor em algumas das artérias de Tomar. Registo desta forma para o aumento do número de automobilistas na cidade, num dia que costuma ser de evidente dificuldade ao nível da circulação rodoviária. E perante a entrada em funcionamento dos parquímetros, a ERT tentou perceber se os cidadãos estão de facto informados sobre esta medida. A resposta é evidente. Nas bolsas de estacionamento que estão criadas na Avenida General Norton de Matos, em frente ao novo banco e ao Café Capítulo, a nossa reportagem contou 28 automóveis estacionados, dos quais apenas 17 cumpriam com as normas em vigor, ou seja, 11 automobilistas não retiraram o devido ticket do parquímetro, sujeitando-se desta forma a ser autuados pela Polícia de Segurança Pública. Recorde-se que o estacionamento tarifado entrou em vigor na última segunda-feira.
Rádio R, informação.
Hugo Costa, deputado tomarense que representa o Partido Socialista na Assembleia da República, participou na discussão do Orçamento de Estado para 2017 na audição ao Ministro da Cultura, onde pediu a atenção da tutela para o Convento de Cristo, relembrando a necessidade de novos investimentos na área da cultura e, em concreto, no monumento em causa. Hugo Costa sublinhou o esforço na negociação dos municípios que permitiu serem aprovados investimentos em reabilitação do património, como é o caso do Castelo de Almourol e em obras de diversos concelhos, como Orém, Mação, Torres Novas e Abrantes. Em relação ao monumento que é Património Mundial da Unesco, em Tomar, relembrou a sua importância para a sustentabilidade dos territórios, assim como os documentos aprovados por unanimidade na Assembleia e na Câmara Municipal, solicitando a partilha de responsabilidades na gestão pela autarquia.
No Distrito de Santarém, nomeadamente no concelho na qual eu tenho origem, existe um património mundial. Património mundial que é o Convento de Cristo. O Convento de Cristo que necessita e continua a necessitar do empenho de todos para, quer a sua janela manuelina, quer também toda a sua envolvente, continue a ser melhorada e a ter mais condições. O último grande investimento aconteceu no último do governo do Partido Socialista. E neste património que é mundial, desde 1983 pela Unesco, e que é património nacional desde 1910, continua a ser importante, contudo, maior atenção e maior investimento. Também sublinhar que, neste momento, e depois da negociação dos municípios perante aquilo que era o mapeamento inicial do anterior governo sobre os dados a investir no património, é possível que parte do valor que era colocado inicialmente no Convento de Cristo, os tais 4 milhões de euros, seja também investido noutras zonas, nomeadamente no Aqueduto dos Pegões, obra filipina de grande magnitude também no Conselho de Tomar, também na Sinagoga no Conselho de Tomar e também no Castelo de Almorol, além de outras importantes obras no Distrito de Santarém. É importante continuarmos a valorizar o património, é importante continuarmos a apostar num património da região. Em relação também ao Convento de Cristo, uma última solicitação. É conhecido que as autoridades municipais, quer a Câmara Municipal, quer a Assembleia Municipal, aprovaram por unanimidade tentar uma gestão partilhada junto do Sr. Ministro. Sei que o Sr. Ministro já teve abertura sobre essa matéria na sua deslocação ao Tomar, por isso solicitava novamente o seu empenho nessa matéria.
Ainda no contexto do debate na especialidade do Orçamento de Estado para o próximo ano, o deputado Hugo Costa apresentou ao Ministro do Planeamento e Infraestruturas algumas das prioridades de investimento que considera relevantes ao nível regional, desde logo a valorização da ferrovia recorrendo aos fundos comunitários.
Coloco também um sublinhar pela resolução da questão das concessões ferroviárias que continua a estar previsto no Orçamento de 2017, que já estava previsto no Orçamento de 2016. Aproveito esta circunstância para falar de alguns temas a nível regional, do Distrito de Santarém. O transporte ferroviário é crucial no Distrito. Por isso, é de sublinhar as melhorias na linha do Norte colocadas no projeto Ferrovia 2020. Com certeza que há alguns problemas de segurança a nível das passagens de nível, por exemplo, no Conselho do Cartacho, e que as melhorias nas estações são uma prioridade. Também referir a questão premente da estação do entroncamento, um problema conhecido de segurança e de proteção civil, que é urgente a sua resolução. A nível de rede viária, existe muito por fazer, mas compreendo bem as dificuldades existentes, especialmente porque o anterior Governo não apostou e não colocou os investimentos públicos nesta matéria nos fundos comunitários. Por isso, é muito importante a reabilitação da Nacional 118, obra crucial para o Distrito de Santarém, a ponte da Chamusca, que obviamente obrigará a um grande investimento e a uma reprogramação dos fundos comunitários, mas que é crucial para o país, porque serve o Ecoparque do Relvão, o mais importante parque ambiental do país. Assim como neste momento, e até pelos milhões de pessoas que neste ano vão estar nessa zona do país, a ligação a Fátima, que está, e sei eu, a ser analisada. Também referir que outras obras são importantes, como a ligação aos riachos, entre Riachos e Torres Novas, a famosa variante aos riachos, um problema urgente a nível de proteção civil, a nível de segurança, mas também a nível de investimento.
O Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva, em Tomar, vai realizar neste domingo a 4ª Mostra Gastronómica do Grão de Bico. A iniciativa começa por volta das 13 horas, no Salão Paroquial de Carrazede, e neste ano há mais de 20 pratos diferentes confeccionados por mais restaurantes tomarenses e cozinheiras amigas do grupo, tendo como base o Grão de Bico. Nuno Fonseca, do Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva, perspectivou esta iniciativa em declarações à ERTE.
Este ano, com mais restaurantes, temos restaurantes unicamente do nosso concelho, temos 16 restaurantes aderentes, é um número recorde, associado a outras tantas, digo eu, quase outras tantas 16 pessoas singulares. Isto porquê? Porque os ranchos, e nomeadamente o resto da prova, não se tem ficado só por aquilo que é o cantar e dançar, temos preocupado muito pelas recolhas da gastronomia também, e alguns desses pratos que fazem parte do saber tradicional também vão ser apresentados no próximo domingo em Carrazedo. Isso vai fazer com que tenhamos uma diversidade muito grande de pratos confeccionados com o elemento principal, que é o grão, e depois com outros acompanhamentos como se fazia antigamente, desde as carnes às hortaliças, alguns legumes que se faziam também, que se associavam ao grão, poucos, é certo, mas esperamos que no domingo tenhamos a diversidade tal qual como tivemos o ano passado. Sabemos que vai ser engraçado, porque temos casas que não vou agora especificar individualmente cada uma delas, mas são 16 restaurantes que vão participar e que vão mostrar uma maior variedade do que tínhamos o ano passado, de pratos confeccionados com o grão. No final do almoço, que terá início por volta das 13 horas, temos o encontro dos tocadores de instrumentos tradicionais. Esta forma de fazermos esta atividade, de alguma forma também, ajudamos os restaurantes através da divulgação. Depois, no final do ano, por altura dos Reis, acabamos sempre por fazer também um mimo aos restaurantes que participam connosco e também serve e serviu numa primeira fase e continua a fazê-lo, uma forma de angariarmos alguns recursos para as obras que nós levámos a cabo e que ainda temos em mãos o pagamento das mesmas.
Também neste domingo, mas na Sabaxeira, o Grupo Desportivo e Recreativo Local vai organizar a 20ª edição do seu encontro gastronómico sob o tema Dia das Sopas. Durante este encontro, os participantes têm à sua disposição uma grande variedade de sopas, com o apoio de alguns restaurantes da região que se associaram a esta iniciativa. Rui Subtil, presidente deste emblema tomarense, antecipou o Dia das Sopas em declarações à ERTE.
Tal como nos anteriores, fundamentalmente, para além da parte financeira, que é importante parte da atividade, tem vista também o convívio entre as pessoas. Este vai ser o terceiro deste ano e vai ser o 20º. Nós vamos ter várias sopas, vamos ter cerca de 12 sopas para os participantes. E esperamos ter a adesão de muita gente. Nós, a partir das 13 horas, como é lógico, nós temos sopa de pedra, sopa de peixe, sopa de verde, sopas de trigo, sopa lavradora, sopa de tomate, sopa 2x1, sopa de peixe, outra sopa de peixe, como são restaurantes diferentes, sopa de pedra, sopa minhota e temos também uma sopa da matança para além de uma canja de galinha caseira. São tudo sopas que são, a maior parte delas são oferecidas pelos restaurantes aqui da nossa região e que para os quais aproveito já para agradecer a disponibilidade de colaborar nessa nossa iniciativa. Eu penso que será também uma boa oportunidade para fazer as pessoas pensarem nesse aspecto. Antigamente aqui na nossa região, a sopa era parte integrante da alimentação, até porque era um meio que não era muito rico, como é lógico, era um meio pobre e talvez ainda continue a ser para algumas pessoas, mas era um meio pobre e realmente a sopa acabava por ser um meio de subsistência bastante importante. Nesta altura, se calhar, as coisas vão-se perdendo, mas acaba por ser uma maneira de se relembrarem esses tempos que acabam por ser momentos saudáveis e que são importantes para a nossa vida em termos de alimentação.
E agora é a altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Neste novembro de outono, quase a ameaçar inverno, as notícias foram esta semana dominadas pelas eleições presidenciais norte-americanas, que acabaram por surpreender o mundo, melhor, os comentadores políticos e as sondagens que voltaram a falhar. Mas vendo bem a realidade tão diversa como a americana, a surpresa não foi tanto assim. Nós, europeus, temos também uma visão algo idealizada da grande potência do outro lado do Atlântico. Esquecemos que a crise financeira mundial teve origem nos Estados Unidos, que a desigualdade social é lá muito maior e que o Estado é muito mais burocratizado e político do que interventor na sociedade e na economia. O sistema político norte-americano tem também aspectos bem diferentes dos da maioria dos países europeus. Ora, a eleição de Trump acaba por ser um misto de revolta contra o sistema instalado e um virar para posições mais radicais e isolacionistas a que não estávamos habituados naquelas paragens. Daí que o populismo do candidato eleito tenha surtido efeito no eleitorado, farto do politiquês do Washington e das instituições de poder. Trump estava fora de todo este esquema e repetidamente usou este argumento a seu favor. Resta-nos agora a interrogação. O que irá realmente fazer depois de tomar posse? Extremar posições ou o sistema acabará por lhe tolher o ímpeto e moderar a sua atuação? Que rumo terão os Estados Unidos? É esta a questão fulcral, pois a única certeza que podemos ter é a de que a América continuará a ter um grande poder e influência a nível global.
R. Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim, com a nota do dia, fechamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.